história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 28 de maio, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues. Bragadense tenta reaver R$590 e cai em golpe e perde quase R$10 mil. Mulher tenta um golpe contra idoso rondonense acordado na rua. Michael Bicker. Comemorações do Dia da Indústria serão hoje à noite em Pato Bragado. Marechal Dom é contemplado com equipamentos para a Agência do Trabalhador. Audiências públicas movimentam o poder legislativo rondonense hoje e amanhã.
Antônio dos Santos.
Mercedes sofre nova derrota pelo troféu Difusora. Hoje o jogo é em quatro pontes. Corinthians perde e se despede da Sul-Americana. Valendo vaga da Libertadores, Internacional e Bahia se enfrentam hoje.
Regis Guerreiro.
Lei do licenciamento ambiental caminha para aprovação definitiva no Congresso Nacional. Câmara aprova mudança na lei que regulamenta o transporte escolar em Marechal Cândido Rondon.
Carla Escher.
Marechal Cândido Rondon tem 140 casos confirmados de dengue e 7 de chikungunya.
Gladstone Pacheco.
PM vai reforçar ações em combate aos crimes contra mulheres em Marechal Cândido Rondon. Itaipu suspende construção de galinheiros comunitários no oeste e no litoral do Paraná. Deputados querem prorrogação de prazo para ratificação de terras na fronteira.
César Reck.
A DAPAR de Marechal Rondon faz levantamentos dos rebanhos na microrregião.
E ainda, Sala Empreendedor Itinerante está amanhã em frente ao SAI. Atropelamento faz vítima fatal na PR-463. Ministério Público e Batalhão de Polícia de Fronteira deflagram a última etapa da Operação King of Beer.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 28, mês de maio, iniciando esta edição. O nosso homem do tempo, Adriel Marcelo, nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes. Boa tarde, fria, né? De quarta-feira, meio de semana. A temperatura deu a mudança do jeito que a gente veio anunciando na segunda e também ontem, terça-feira. Choveu ontem, finalzinho da tarde e durante toda a madrugada. Só que a previsão do tempo, João Marcos, dizia que hoje somente até 8 horas da manhã nós teríamos ainda a probabilidade de pancadas de chuva. Depois o tempo poderia até não abrir, né? Mas não estaria assim tão cinzento que nem a gente tem acompanhado a temperatura e o tempo também ao longo desta manhã. Hoje, segundo o CIMIPAR, a máxima pode alcançar 23 graus e a mínima de 10 graus. Temperatura registrada agora pelos termômetros da Rádio Difusora é de 13,7 graus. A umidade relativa do ar está em 87%. Olhando ainda o gráfico de hoje, pelo menos até o meio-dia ainda há probabilidade remota, tá? Está na casa de 40% a probabilidade de termos pancadas de chuva. E aí ao longo de todo o dia de hoje, elimina-se então a probabilidade de pancadas de chuva para essa quarta-feira. Para amanhã, quinta-feira, céu com poucas nuvens, porém frio. 14 a máxima, a mínima de 9 graus para amanhã, quinta-feira. Na sexta, também de céu claro, com a máxima de 16 e a mínima de 8 graus. No sábado, também céu claro, máxima de 17 e mínima de 7 graus. E no domingo, também céu claro, máxima de 19 e mínima de 8 graus. Seguimos, então, com frio ao longo dessa semana até o próximo domingo e exclua-se aqui a probabilidade de pancadas de chuva, segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. João Marcos.
Acidente com vítima fatal ocorreu por volta das 19 horas e 30 minutos desta terça-feira na PR-463 trecho, que corresponde ao entroncamento da BR-277 e Alto Espigão, Iguaçu, Paraná. Foi atropelamento de um homem de 69 anos que morreu no local. Ele estava sobre a pista da rodovia quando foi atingido por um veículo não identificado, uma vez que o condutor evadiu-se do local. Outro acidente foi o tombamento de um caminhão, este na BR-63, entre Toledo e Cascavel, registrado na noite desta terça-feira. Veículo com placa do Mercosul estava carregado com caixas de plástico, seguia no sentido Cascavel e acabou tombando no trecho entre o viaduto da Avenida Parigot de Souza e a ponte sobre o Rio Toledo. A carga se espalhou pela rodovia e o fluxo no sentido Cascavel ficou completamente interrompido por algum tempo. Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária foram acionados. Motorista foi atendido no local e encaminhado à UPA de Toledo com ferimentos moderados. Ainda na madrugada de hoje, na Avenida Maripá, proximidade do CMEI Ana Paula Zorzo Lucman, em Toledo, uma saída de pista envolveu um automóvel Ford Escort L. A condutora perdeu o controle da direção, saiu da pista e o carro despencou em um barranco às margens de um riacho. O impacto causou danos ao veículo e mobilizou Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento da vítima, encaminhada na sequência a uma unidade de saúde para avaliação médica. Guarda Municipal de Toledo também esteve no local para o registro da ocorrência e controle da situação. Agora, deixando os acidentes de trânsito de lado, vamos às ocorrências policiais. Nas ocorrências atendidas pela 2ª Companhia da Polícia Militar nas últimas 24 horas, um caso de estelionato em Pato Bragado. Ao tentar reaver uma cobrança indevida de R$ 590, a vítima perdeu mais quase 10 mil reais. Como é que foi isso, Claudinei Domingues? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Foi isso mesmo, João. Um caso de estelionato, onde a vítima perdeu quase 10 mil reais. Foi denunciado ontem à tarde no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado. Uma moradora relatou que seu marido recebeu mensagens pelo WhatsApp de uma pessoa se passando por representante no setor financeiro do banco, onde possui conta corrente. O conteúdo das mensagens eram referentes ao estorno de R$ 590 de um pagamento indevido realizado por ele na data anterior. Golpe, inclusive, registrado em boletim de ocorrência. No intuito de reaver o dinheiro perdido, ela e o marido seguiram as orientações repassadas e mais tarde constataram uma transferência de R$ 9.890 de sua conta bancária via Pix a uma conta de terceiros. A solicitante procurou então a sua agência bancária e foi orientada a registrar um boletim de ocorrência, cujo documento foi encaminhado à Polícia Judiciária.
E os golpes não param aqui, Marechal Rondon. Um idoso foi vítima de tentativa de golpe após ser abordado por mulheres na rua. Isso, meu Deus!
Verdade, João. Não caiu no golpe porque o atendente do banco desconfiou da situação. Três mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon na tarde desta terça-feira. A Polícia Militar foi solicitada a comparecer numa loja na região central da cidade, onde o solicitante relatou que três mulheres teriam enganado seu pai, as quais acabaram abordadas pela equipe policial. A vítima, um senhor de idade, relatou que estava na rua quando foi abordado por uma das suspeitas, a qual teria relatado ter sido expulsa de onde mora, pois não tinha dinheiro para pagar o aluguel. A vítima se comoveu com o relato e se dispôs a ajudar com R$ 1.000 para que ela pudesse pagar o aluguel, porém estava sem dinheiro, apenas com um cartão de crédito. A suspeita sugeriu para que o idoso retirasse o dinheiro no banco, mas ele se contrapôs, sugerindo passar na loja para comprar roupas para a criança, utilizando então o cartão. Mais tarde, a vítima e a suspeita foram até o banco para tentar efetuar um saque de R$1.000 para a mesma pagar o aluguel. Porém, não conseguiu porque o atendente desconfiou e orientou para que a vítima voltasse com mais documentos para a efetivação do saque. O caso teve desfecho com encaminhamento das partes envolvidas para a Delegacia de Polícia Civil, visando a tomada de medidas cabíveis.
Deixando a profusão de golpes de lado, vamos falar um pouquinho de saúde. Apesar de todos os cuidados e alertas, a dengue continua trazendo preocupação no Paraná. Boletim da semana confirma um número preocupante de novos casos da doença. Qual é a situação no estado e também em Marechal Cândido Rondon? Voz feminina de Carla Escher, no Frente Ampla de Notícias. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira o novo informe semanal da dengue. Foram registrados mais 6.593 casos da doença e 10 mortes. Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizaram 211.750 notificações, 67.476 diagnósticos confirmados e 65 mortes pela doença no estado. As novas mortes aconteceram entre fevereiro e maio, sendo 7 mulheres e 3 homens, com idades entre 43 e 91 anos, 9 deles com comorbidades. Os pacientes residiam em Francisco Beltrão, Quarto Centenário, Itaúna do Sul e Querência do Norte, Mandaraçu, Maringá, Paranacite, Florestópolis e Nova Fátima. Ao todo, 397 municípios já apresentaram notificações da doença e 372 possuem casos confirmados. A publicação inclui ainda dados sobre chikungunya e zika, doenças que, assim como a dengue, são transmitidas pelo Aedes aegypti. Foram confirmados 3.495 casos de chikungunya, num total de 7.979 notificações da doença do estado. Também foi confirmada a segunda morte pela doença de um paciente do sexo masculino de 72 anos, com comorbidades e residente em Ivaiporã. Quanto ao vírus Zika, até o momento foram registrados 90 notificações, sem nenhum caso confirmado. A Secretaria da Saúde também publica neste boletim os casos de Oroposte no estado, nos municípios de Adrianópolis, com 26 casos autóctones, e Morretes, com um caso autóctone. Além do registro de um caso importado no município de Arapongas, importado do Espírito Santo. Marechal Cândido Rondon, conforme a Secretaria da Saúde, totaliza no ano epidemiológico 954 notificações por dengue. 669 foram descartadas. O município tem 140 casos confirmados da doença e, em relação à chikungunya, são 55 notificações, 24 descartadas e 7 casos confirmados da doença.
Encerrando o nosso primeiro bloco, de volta Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana sofreu variação para mais 0,74%. Dólar para compra R$5,686. Dólar para venda R$5,687.
Próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro e Antônio dos Santos vão detalhar os seguintes assuntos.
Lei do licenciamento ambiental caminha para aprovação definitiva no Congresso Nacional. Câmara aprova mudanças na lei que regulamenta o transporte escolar em Marechal Cândido Rondon.
Mercedes sofre nova derrota pelo troféu difusora. Hoje, jogo em quatro pontes. Corinthians perde e se despede da Sul-Americana. Valendo vaga da Libertadores, Internacional e Bahia se enfrentam hoje.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 28, mês de maio, ano de 2025. O que aconteceu ontem em Marechal Rondon, fase derradeira da Operação King of Beer, encabeçado pelo Ministério Público e Batalhão de Polícia de Fronteira. Nesta última etapa, o Ministério Público ofereceu denúncia contra parte dos investigados e já presos e condenados ao longo da operação por lavagem de capitais, requerendo confisco de vários bens móveis, dinheiro e um bem imóvel dos denunciados. O promotor de justiça, Caio de Rienzo, pontua que durante os últimos meses,
Ministério Público auditou os valores declarados pelos investigados junto à Receita Federal, confrontando com a movimentação bancária dos denunciados e os valores efetivamente movimentados, restando comprovada a dissimulação com o ingresso no mercado através de uma conveniência usada de fachada de valores ilícitos obtidos com o narcotráfico. Na etapa anterior, promotoria havia oferecido denúncia contra 7 pessoas por associação ao tráfico de drogas e outras 2 por tráfico. Promotor de justiça Caio de Rienzo pontua que a operação conjunta entre MP e BPFROM mirava uma associação voltada ao narcotráfico e cujas ramificações atingem Cascavel e as cidades que integram a comarca de Marechal Cândido Rondon. Mais informações estão disponíveis no site da Rádio Difusora, radiodifusora.net. E as atenções continuam voltadas para o Congresso Nacional Brasileiro, onde a lei do licenciamento ambiental está tramitando e, quando aprovada em definitivo, deve destravar obras e impulsionar o agronegócio. Nos traga detalhes a respeito, Regis Guerreiro. Muito boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes. Muito boa tarde, ouvintes. Apesar da resistência da bancada ambientalista, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental caminha para ser aprovada com facilidade em caráter terminativo no Congresso Nacional. Faltando apenas o aval da Câmara dos Deputados, o projeto de lei 2159/2021 deve beneficiar diretamente o agronegócio com a simplificação e desburocratização de regras para empreendimentos que utilizam recursos naturais ou possam causar impacto ao meio ambiente. Conforme o texto, as atividades de cultivo agrícola e pecuária extensiva, por serem consideradas de menor impacto, deixarão de ser sujeitas a licenciamento ambiental, passando a ser obrigatórias apenas a autorização para suspensão de vegetação nativa e outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos, entre outras exigências legais específicas do tipo. O projeto tramita desde 2004 com a intenção de unificar as normas que hoje são estabelecidas pelos diferentes entes da federação. A relatora, senadora Tereza Cristina, destaca os avanços que o texto terá quando virar lei.
Para que possamos fazer o Brasil se desenvolver, caminhar, claro que com sustentabilidade ambiental, mas também fazendo com que a sustentabilidade econômica possa acontecer numa velocidade maior do que aconteceu até hoje. Quero agradecer a todos e dizer que eu estou muito feliz com a sensação de dever cumprido a favor do Brasil. Então hoje é um dia muito especial, um dia para se comemorar.
Atualmente há diferentes tipos de licença ambiental, João, que pode ser prévia, de instalação ou de operação, que devem ser emitidos pelos órgãos ambientais municipal, estadual e na esfera federal pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, no caso, o IBAMA. Os requerimentos passam por trâmites que exigem análise de documentos, vistorias técnicas, apresentação de estudos e relatórios de impacto ambiental, além de audiências públicas, quando aplicáveis.
Outro assunto, Guerreiro. Agora no âmbito municipal, vereadores aprovam em definitivo mudança na lei que regulamenta o transporte escolar, é isso?
Sim, João Marcos, o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon aprovou em definitivo nesta semana o projeto de lei que aumenta o rigor na fiscalização do serviço de transporte escolar prestado por empresas terceirizadas, regulamentado pela Lei 5.534/2024. Por sugestão da vereadora Tânia Maion, a aprovação unânime dos vereadores também foi incluído um novo parágrafo ao artigo 10, o qual trata da qualidade do serviço prestado a partir de parâmetros como segurança, cumprimento dos horários por parte das empresas, bem-estar dos estudantes durante a condução até a escola e no retorno para casa, condições higiênicas adequadas dos veículos, entre outros. De acordo com a vereadora Tânia Maion, na nova redação, está determinado que o não cumprimento dessas obrigações acarretará a responsabilização tanto dos gestores públicos quanto dos responsáveis pela empresa prestadora do serviço.
O projeto de lei número 6/2025, de minha autoria, trata da segurança no transporte escolar terceirizado no município de Marechal Cândido Rondon. Visa trazer um maior rigor na fiscalização desses veículos. E os principais pontos são obrigatoriedade de inspeção semestral, quer dizer que os ônibus vão passar por inspeções cada 6 meses. E será em todos os veículos, ficando vedada a inspeção por amostragem. E o histórico das inspeções de manutenção e uso do veículo deve ser tornado público no portal Transparência do município. Também a responsabilização pelo não cumprimento dessa lei vai caber tanto aos gestores públicos como aos representantes das empresas terceirizadas. E quanto à vida útil dos veículos, ficará valendo o que já está vigente na lei do município, a Lei do Transporte 5.534/2024, que em seu artigo 23 diz que a vida útil dos veículos utilizados no transporte escolar será de 10 anos. No parágrafo único, nós temos que a observância desse artigo, ela vai ocorrer gradativamente. No ano de 2025, será admitido ônibus com até 13 anos de uso, 2026 até 12 anos, até chegar no ano de 2028, onde todos os veículos deverão ter no máximo 10 anos de uso. O que nós pretendemos com essa lei é que os pais tenham a garantia de que seus filhos estão sendo transportados em veículos seguros e dentro das normas, promovendo maior segurança aos alunos e também trazendo dignidade aos estudantes.
Agora o texto aprovado na Câmara segue para sanção ou veto do prefeito rondonense Adriano Baques.
E agora vamos às principais notícias do esporte. Nesta quarta-feira, dentro de Frente Ampla de Notícias, começamos com Troféu Difusora Cicobi Esportiva Paraná e Demar Imóveis de Futsal e a partida de ontem em Mercedes. Quem nos traz detalhes é ele, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Isso mesmo, João. Ontem à noite teve Troféu Difusora na cidade de Mercedes e nós estávamos lá para a transmissão. Um jogo de primeiro tempo morno, mas mesmo assim, aos 6 minutos, Rogerinho de Maripá conseguiu abrir o placar. Em uma tabelinha feita com o jogador Ratinho, Rogerinho botou para o fundo das redes, abrindo o placar 1 a 0. Mercedes sentiu o gol e as tentativas não eram frutíferas da equipe da casa. Tanto que numa cobrança de lateral da equipe de Mercedes, Maripá conseguiu roubar a bola e num contra-ataque fulminante, Rogerinho e Ratinho novamente. Um 2-1 ali, sobrou dessa vez para Ratinho, que meteu para o fundo da rede 2-0. Este foi o placar do primeiro tempo. Ao retornar dos vestiários, Maripá voltou meio desligado para o jogo. E Mercedes, não tendo nada a ver com isso, aproveitou o momento de fraqueza, de descuido da defesa de Maripá. Mercedes conseguiu diminuir o placar com Falcon. Maripá teve ainda o goleiro Derek expulso e explodiu em faltas. Já Mercedes conseguiu 2 tiros livres que foram defendidos pelo goleiro Dudu, um goleirão da cidade de Maripá. Ou seja, não aproveitaram a oportunidade e nem aproveitaram a vantagem de ter um jogador a mais em quadra. Por fim, Mercedes colocou o goleiro linha, Lucas Cerny, foi o jogador escolhido, tentando aproveitar o fator de ter um jogador a mais em quadra. Quando Maripá pôde novamente completar o seu plantel, aí sim, Mercedes resolveu aproveitar a oportunidade do goleiro Linha e conseguiu com o Falco novamente diminuir para 3-2. Mas logo Maripá pôs fim ao placar com Rogerinho. Faltando 27 segundos para acabar o jogo, Rogerinho recebe na quadra de ataque sozinho e concluiu para o gol, conseguindo dessa feita fazer 4-2. Fim de partida, Mercedes sai derrotado mais uma vez diante de sua torcida. Hoje, João Marcos, teremos jogo na cidade de Quatro Pontes. O time da casa vai receber a ACC Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Um jogão a partir das 20 horas no ginásio do Complexo Escolar. E quem vai falar conosco, João, é o treinador da ACC Copagril, Roberto Nunes. Ele vai falar sobre a expectativa do jogo de logo mais.
Acho que é um jogo difícil, né? Conta 4 pontos. Eu acho que de umas equipes que aprendeu a disputar essa competição, time favorito ao título, acho que é uma equipe que já vem há muito tempo jogando junto. Aí nós vamos tentar fazer o nosso jogo. Acho que nem eu falei no começo da competição, o objetivo nosso é passar de fase, né? E para passar de fase a gente tem que somar ponto. E se isso é uma importância, não perder hoje aqui em 4 pontos, né? Mas a gente sabe que acho que um dos plantel mais entrosado que tem na competição é equipe madura e uma equipe com uma juventude. E sem falar no Miltinho, né? Acho que está entre os melhores goleiros da nossa região. Aí que joga com o pé, acho que é algo a mais que a equipe de quatro pontos tem. Essa jogada do goleiro linha. E é difícil marcar, né? Ainda mais para a nossa equipe, que nós fizemos algumas mudanças, né? Estamos jogando com alguns atletas sub-18, né? E mesclando um pouco. Mas acho que quem for em quatro pontos vai ver um grande jogo. Nós vamos tentar neutralizar os pontos positivos da equipe de quatro pontos e jogar no contra-ataque, jogar buscando uma bola, jogar para algumas jogadas que nós treinamos essa semana, colocar em prática e tomara que dê certo.
Também falamos, João, com o anfitrião da noite, Rodrigo, técnico de quatro pontes.
Hoje a gente enfrenta uma grande equipe, uma forte equipe de Marechal, que tem um treinador excelente, com muita rodagem no futsal paranaense, né? Que consegue mudar a situação do jogo a todo momento. Então a gente tem que estar bem preparado para saber lidar com as situações. A nossa equipe está bem preparada, se preparou bem essas semanas aí em cima do nosso adversário de hoje à noite. Para a gente conseguir neutralizar as ações deles e conseguir fazer um bom jogo para ter um bom resultado para a nossa equipe. Então eu conto com o apoio da nossa torcida, que venha no ginásio, venha comparecer, que venha torcer para a nossa equipe, para apoiar nossos jogadores, que isso conta muito, né? Então vamos fazer um belo jogo, fazer um bom confronto aí e que saia vencedor o melhor. Um abraço a todos vocês, até mais à noite, espero que o nosso ginásio esteja lotado.
Antônio, agora Libertadores e Sul-Americana. Hoje, inclusive, tem Inter em campo e Grêmio amanhã. Isso!
Isso mesmo, João. Inter e Grêmio entram em campo. Inter hoje, Grêmio amanhã, como você bem falou. Internacional e Bahia entram em campo às 19 horas de hoje, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo, João, é válido pela sexta rodada do Grupo F da Conmebol Libertadores. O Inter está em segundo lugar da chave com 8 pontos. E caso empate a partida, estará assegurado já nas oitavas de finais com um simples empate. Os gaúchos podem até terminar em primeiro no grupo, caso vençam. E o Atlético Nacional, já classificado com 9 pontos, tropece diante do eliminado Nacional no Parque Central. Por sua vez, o Bahia tem 7 pontos e está em terceiro. Apenas um triunfo, a vitória, interessa aos baianos. Que também, segundo ali os resultados do Atlético Nacional e Nacional no Parque Central, também o Bahia pode acabar terminando em primeiro lugar caso vença. Além de conquistar os 3 pontos, precisa que os uruguaios derrotem o Atlético Nacional ou até empatem. Nesse cenário, tudo dependerá dos saldos de gol. Já o Grêmio deverá fazer preservações no duelo contra o Sportivo Luquenho, do Paraguai, nesta quinta-feira, às 19 horas, na Arena, pela última rodada do Grupo D da Sul-Americana. Pelo menos 4 jogadores podem não estar em campo contra os paraguaios: Kahneman, Marlon, Vilaçante, além de Bright White. Ontem, na Libertadores, o meu São Paulo fez bonito. João fez valer o fator casa e venceu o Talleres da Argentina por 2-1. O Botafogo, em casa, venceu a Universidade do Chile por 1-0. Na Sul-Americana, o Vasco fez 3-0 no Melgar do Peru. E o Corinthians deu adeus à competição ao perder na Argentina para o Huracán por 1-0. Hoje, na Libertadores, além de Inter e Bahia, tem Flamengo e Deportivo Táchira e Palmeiras e Sporting Cristal. Na Sul-Americana, o Cruzeiro enfrenta União Santa Fé.
Fechando o nosso segundo bloco, de volta, Adriel Marcelo, e agora as cotações do mercado agropecuário. Alguma variação, Adriel?
Vamos então, cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar os seguintes temas.
Comemorações do Dia da Indústria serão hoje à noite em Pato Bragado. Marechal Rondon é contemplado com equipamentos para a Agência do Trabalhador. Audiências públicas movimentam o poder legislativo rondonense hoje e amanhã.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 28, mês de maio. E comemorações referentes ao Dia da Indústria serão hoje à noite em Pato Bragado. Qual é a programação, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusora. Em Pato Bragado, hoje a programação vai ser para o industrial. São 25 indústrias no município que geram mais de 500 empregos. Quem fala com a gente é o presidente da Associação Comercial de Pato, a Cibra, Ederson Knapp. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos que ouvem a Difusora. No dia 25 de maio é celebrado o Dia da Indústria. Esta é uma data muito importante, não só para nossos industriais, como para toda a classe empresarial. Em Pato Bragado, hoje, contamos com 25 indústrias associadas à Cibra, que geram mais de 500 empregos e uma receita mensal aproximadamente de R$1,5 milhão. E nós, enquanto associação comercial, representando também dessa classe, não poderíamos deixar de celebrar essa data tão importante. Por isso, na noite de hoje, estaremos oferecendo um coquetel para nossos associados da indústria, uma oportunidade de celebrar e fortalecer nossos laços. Quero, em nome de toda a minha diretoria, da Associação Comercial Acibra, parabenizar todos os industriais do nosso município pelo esforço, dedicação e pela constantemente que vem investindo em tecnologia e na geração de emprego, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Tenha uma boa tarde.
E hoje e amanhã teremos audiências públicas promovidas pelo Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon. Quais serão e quais as programações, Michael Bicker?
Vamos então às programações, João Marcos. Hoje, quarta, a partir das 6 horas da tarde, a primeira audiência será organizada pela Comissão de Educação, Saúde, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia. Esse evento será destinado para demonstrar os gastos da Secretaria de Saúde. Quem estará lá? A secretária rondonense Marciane Speer. Amanhã, 3 horas da tarde, será realizada a audiência promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Daí apresentará os números o secretário da Fazenda, Carmelo Daronc. Lembrando que o evento tem como propósito a avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, né, apresentar e avaliar dados referentes ao primeiro quadrimestre deste ano de 2025. Ambas audiências, né? Hoje, 6 da tarde, e amanhã, 3 da tarde, serão realizadas no plenário da Câmara de Vereadores aqui do município e são abertas ao público. Também serão transmitidas ao vivo pelo site da Câmara Rondonense.
E o vice-prefeito Vanderlei Sauer encontra-se em Curitiba cumprindo agenda no governo do estado. Algum anúncio já foi feito lá de Curitiba, Michael?
Já foi feito, sim, João Marcos, né? Anúncio de mais equipamentos para mobiliar a Agência do Trabalhador de Marechal Cândido Rondon. Na verdade, vários municípios do estado conquistaram, né, esses investimentos e Marechal Cândido Rondon esteve também com prioridade. Uma comitiva foi liderada pelo vice-prefeito Vanderlei Sauer e também pelo diretor do Cine, da Agência Local do Trabalhador, Sérgio Marcucci. Sauer, boa tarde. O que foi conquistado para Marechal Cândido Rondon?
Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos os ouvintes. Ontem nós tivemos uma reunião muito importante aqui no Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba, junto com o vice-governador Darcy Piano, governador em exercício, né, e várias outras autoridades, é onde tivemos acompanhando um evento que envolve os cines, o nosso Cine, né, e as agências de trabalhador de todo o estado do Paraná, é onde vários municípios foram contemplados com equipamentos para poder aprimorar e melhorar o atendimento às pessoas que procuram essas unidades. Nós recebemos 8 computadores, monitores, notebook, uma impressora, vários outros equipamentos, itens que relacionados a esses equipamentos, né? Então hoje a gente ainda está na capital, estamos em busca de mais conquistas importantes para o nosso município e assim que tivermos mais novidades a gente estará anunciando aí, tá bom? Muito obrigado a todos e contem conosco.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, César Heck e Gladstone Pacheco nos trazem os seguintes assuntos.
PM vai reforçar ações de combate aos crimes contra mulheres em Marechal Cândido Rondon. Itaipu suspende construção de galinheiros comunitários no oeste e no litoral do Paraná. Deputados querem prorrogação de prazo para ratificação de terras na fronteira.
A DAPAR de Marechal Rondon faz levantamentos dos rebanhos na micro-região.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias nesta quarta-feira, 28 mês de maio. E a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, escritório de Marechal Cândido Rondon, realizou nesta terça-feira, dia 27, novo levantamento dos números da campanha de atualização dos rebanhos. Quais são estes números? Quem nos conta é César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, conforme o médico veterinário da DAPAR, Loreno Egídio Tafarel, no município aqui de Marechal Rondon, de um total de 1.750 propriedades rurais existentes, foram atualizadas 1.220, o que corresponde a 69,71%. Quanto a Entre Rios do Oeste, o profissional da Agência de Defesa Agropecuária menciona que foram feitas comprovações em 144 das 272 propriedades existentes, ou seja, 52,94%. Em Mercedes, o levantamento aponta para a atualização de 326 das 545 propriedades, o que equivale a 59,82% do total. Em Pato Bragado, foram comprovadas 200 das 303 propriedades existentes, ou seja, 66%. Tafarel revela também que em Quatro Pontes, de um total de 374 propriedades rurais existentes, foram atualizados os rebanhos de 244 delas. Isso corresponde a 65,78%. Somados os municípios de Marechal Rondon, Entre Rios, Mercedes, Pato Bragado e Quatro Pontes, foram feitas 2.134 comprovações das 3.244 propriedades existentes, ou seja, 65,7%. O veterinário da DAPAR lembra que a campanha de atualização dos rebanhos do Paraná, desse ano, vai se estender até o dia 30 de junho. Cita ainda que a atualização é obrigatória para todos os produtores rurais com animais de produção e de qualquer espécie sob sua guarda. Aqueles que não cumprirem a exigência ficarão impedidos de obter a Guia de Trânsito Animal, conhecida como GTA, documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para o abate nos frigoríficos. Loreno Egídio Tafarel acrescenta que a GTA somente será emitida após a atualização de todas as espécies animais existentes na propriedade. No caso, bovinos, búfalos, equinos, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, colmeias de abelhas, inclusive o bicho da seda, João Marcos.
E essa informação é interessante, a construção daqueles 64 galinheiros domésticos na região oeste e no litoral do Paraná, fruto de uma parceria da Itaipu Binacional com a Fundação Luterana de Diaconia, está suspensa, assim como quaisquer atividades relacionadas a esta iniciativa. Por que desta decisão? Gladstone Pacheco, nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes de Frente Ampla de Notícias. A decisão informada por meio de ofício assinado pelo diretor-geral de Itaipu, NVR, direcionado à Secretaria Estadual da Agricultura e à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, vai ao encontro do posicionamento do sistema FAEP, que no início de março havia alertado para os riscos sanitários que estas instalações poderiam proporcionar à atividade avícola. Na ocasião, o sistema FAEP alertou para o risco de disseminação de doenças como gripe aviária a partir destas unidades comunitárias, sob o risco de comprometer a cadeia avícola estadual. As unidades de produção comunitária abrigariam 100 aves cada uma e seriam instaladas junto às comunidades indígenas. O Paraná é o maior produtor e exportador de carne de aves do Brasil, atividade que movimenta mais de 40 bilhões de reais por ano. O próprio ofício assinado pela Itaipu reconhece os riscos que os galinheiros comunitários poderiam causar à avicultura paranaense. Diante dos riscos sanitários que a atividade de criação de galinhas pode oferecer na atual conjuntura, a equipe gestora do projeto suspendeu a construção de galinheiros e quaisquer atividades relacionadas. Cita trecho do documento da Binacional.
E o sistema FAEP é a favor do projeto de lei 4.497-2024, de autoria do deputado federal Tião Medeiros, que prorroga até 2030 a ratificação de registros de imóveis rurais em faixas de fronteira. A proposta teve regime de urgência aprovado e pode ser votada em plenário dentro em breve. Quando vence atualmente esse prazo? Gladstone Pacheco.
João Marcos, pela Lei número 13.178, de 2015, que regulamenta o tema atual, os proprietários rurais em faixa de fronteira têm apenas até outubro deste ano para solicitar a ratificação dos registros. Além de prorrogar o prazo de ratificação de forma urgente, há outras questões envolvidas nesse assunto, que exigem solução definitiva. Por isso, o sistema FAEP também apoia uma proposta de emenda constitucional do deputado federal Sérgio Souza, que propõe a simplificação do processo de regularização de títulos de propriedades rurais nas faixas de fronteira. A proposta, que está em fase de coleta de assinaturas para iniciar o trâmite no Congresso, busca facilitar o processo e dar uma solução definitiva à burocracia que envolve a documentação destas terras. O presidente interino da FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti, menciona que a ausência de regulamentação clara sobre esses títulos impacta negativamente no exercício pleno da posse e da propriedade e também na realização de investimentos e no acesso ao crédito rural, elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico e sustentável da agropecuária. Ambas as propostas tiveram apoio manifestado em ofício pelo Sistema FAEP e todas as federações de agricultura do Brasil, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, deputados federais e senadores. A intenção é sensibilizar parlamentares a promover uma mobilização coletiva para apoiar o trâmite do projeto de lei de Tião Medeiros e da PEC de Sérgio Souza. E é ele quem participa do Frente Ampla de Notícias. Saudação, deputado Sérgio Souza.
Olá, Gladson Pacheco. Olá a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Que prazer falar com vocês novamente. Olha, estamos em Brasília e o tema dessa semana, entre outros tantos, né, o direito à propriedade. Nós temos colocado isso como prioridade na nossa agenda legislativa, inclusive na agenda da Frente Parlamentar Agropecuária, e também essas questões ambientais, análise do CAR, essa decisão mais recente que diz respeito à não aplicabilidade do Código Florestal no bioma Mata Atlântica. Isso nos preocupa muito. Mas hoje a pauta é a questão da ratificação dos imóveis em faixa de fronteira. Nós temos uma lei vigente, eu fui relator dela, inclusive, que imóveis até 15 módulos fiscais, cada município tem os tamanhos dos seus módulos fiscais, numa média de 17, 18 hectares por módulo, é o Paraná, né? Até 15 módulos fiscais, ele não tem prazo, ele pode fazer isso de maneira mais escalonada, mas tem que fazer a ratificação. Lógico, não é todo mundo. Quem é que tem que fazer a ratificação? São aqueles imóveis que foram titulados pelo Estado do Paraná na fronteira sem a anuência do Conselho de Segurança Nacional. Aqueles que foram titulados pelo INCRA, esses não precisam fazer ratificação, porque foi o governo que titulou, né? Os que estão acima de 15 módulos, o prazo vence em outubro desse ano e nós precisamos prorrogar esse prazo. Então tem um projeto de lei que foi aprovado à urgência essa semana no plenário da Câmara e que deve ser votado para prorrogar este prazo para quem tem imóveis acima de 15 módulos. No entanto, não resolve todo o problema. Para resolver o problema, nós temos que alterar a Constituição. E eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, estamos agora pegando as assinaturas, para que essa ratificação seja automática, que não precise o produtor rural ir lá buscar a cadeia dominial do imóvel, desde a sua origem, que tenha todo um custo de providenciar documentos, que tem toda uma burocracia, principalmente em momentos que teve questões sucessórias, né, de herança, de transmissão de imóveis. Então tem uma série de problemas que dificultam para o produtor fazer essa ratificação. E através dessa proposta que nós estamos apresentando, de emenda à Constituição, resolve de pleno direito rapidamente todas essas questões. Então é isso, Gladys. Nós temos um projeto de lei que prorroga, que deve ser votado ainda essa semana aqui no plenário da Câmara dos Deputados, e tem a nossa proposta de emenda à Constituição, que está na fase inicial, que é de tomada de assinaturas, para depois tramitar.
E ainda, Gladstone, a segunda companhia da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon quer fortalecer o trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher. Como é que será feito este trabalho?
A proposta, João Marcos, é especializar uma equipe policial exclusiva para atender esse tipo de ocorrência em todo o município. Essa proposta seguirá os padrões da equipe implantada na sede do 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo. A propósito, dois de seus integrantes proferiram palestra na tarde desta terça-feira no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon. O evento, que abordou os mais variados tipos de violência contra a mulher, foi promovido pela Comissão de Mulheres do Sindicato Rural e contou com um bom número de participantes. Com a maioria do público feminino, a palestra também foi prestigiada por lideranças do agronegócio e do setor empresarial, representantes do segmento policial e autoridades do Executivo e Legislativo Municipal. Na ocasião, em entrevista concedida à nossa reportagem, o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon, Tenente Lucas Andrade, confirmou que o combate aos crimes contra as mulheres será reforçado no município.
Em relação à 2ª CIA aqui em Marechal Cândido Rondon, estamos com a criação de equipes especializadas na Patrulha Maria da Penha, então equipes que irão passar por alguns treinamentos específicos e irão fazer uma atuação também de segunda intervenção, visitando as mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Também iremos implementar palestras e outras formas de prevenção em relação a esse tema com equipes aqui também da nossa região.
Comandante, pelo seu conhecimento aqui em Marechal Cândido Rondon, quais seriam as maiores causas desta violência contra as mulheres?
Olha, o crime relacionado à violência doméstica é um crime bem diferente dos demais, né? Ele não tem uma especificidade de um público, né? Então, pessoas de baixa renda, pessoas de alto poder aquisitivo, com muita instrução, moradoras da área urbana, rural, todos acabam sendo infligidos por esse tipo de violência, por ser um crime passional. Então, nós não temos muito um motivo que leva a esse tipo de crime. É uma questão cultural e uma questão de responsabilização também dos criminosos. Então, a gente vai buscar, né, de forma preventiva, orientar tanto as mulheres para que se identifiquem, né, como vítimas, quando for o caso, e também de forma efetiva na prisão, né, dos autores e encaminhamentos para as autoridades públicas.
A legislação brasileira, ela apertou o cerco em relação aos autores desse tipo de violência contra as mulheres. Mas por que na prática isso não reduziu os ilícitos?
Quando a gente fala em redução das ocorrências de violência doméstica, a gente tem que analisar com algum olhar mais técnico. Quando a gente traz, né, mais prevenção, mais palestras, quando a gente traz um atendimento mais especializado, a gente incentiva que pessoas que vivem essa situação, então, que são vítimas de violência doméstica, criem coragem para chamar a polícia, então criem coragem para fazer a denúncia. Então, num primeiro momento, quando a gente traz esse suporte, não só pela Polícia Militar, mas por outros órgãos de apoio, a gente acaba incentivando que mulheres que estão nessa situação nos procurem e denunciem o fato. Então não quer dizer que está aumentando o número de ocorrências, mas sim está aumentando o número de chamados policiais. Então, num primeiro momento, isso até nos alegra, porque quer dizer que a população, né, principalmente a população feminina, confia no trabalho das autoridades públicas e está nos pedindo ajuda para que a gente tente solucionar esse problema.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.